as pessoas gostam tanto daquele meme do senhor segurando um cigarrinho na mão, de cabeça baixa, sofrendo e chorando, com uma música de uma dupla de violeiros tocando ao fundo num desses botecos que tem a cara do Brasil. Porque o adultério e a sofrência são fascinantes. Uma das maiores obras literárias do Brasil se chama Dom Casmurro, do Machado de Assis. O livro, só pela sua escrita debochada e ácida do ponto de vista do narrador, já faria esse livro ser genial. Mas o que fascina mesmo as pessoas depois de 125 anos do seu lançamento ainda é sobre o grande debate. E aí, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? O livro é sobre adultério, mas ao mesmo tempo não é. É um livro sobre essa dúvida. É um livro para a gente entender o sentimento das pessoas com essa dúvida se tomou um chifre ou não. Em resumo, a Capitu é casada com Bentinho, o melhor amigo dele é o Escobar, que acaba morrendo e meses depois nasce uma criança que é a cara do Escobar. Aí o Bentinho entra num parafuso e começa o seu mistério. No mundo atual, esse debate sobre a inocência da Capitu ou sua culpa fica nos opostos. Todo mundo tem uma opinião. Mas será que o livro não é sobre ciúme obsessivo e não sobre traição? Será que as histórias de corno são sempre para culpar a outra pessoa? Isso vale até um debate de uma tese de doutorado, então eu nem vou ficar me alongando muito aqui para não ficar me equivocando. Mas eu acho que a Capitu não traiu o Bentinho, não. Quando se leva um chifre, o sentimento não é só sobre imaginar a pessoa com o outro, mas é sobre aquela quebra de confiança. Poucas vezes quem narra o chifre se vê como o possível motivo daquele chifre. Mas isso aí eu vou deixar também para os autores que exploram essa filosofia muito melhor do que eu poderia explicar por aqui. Mr. Brightside do The Killers é sobre isso, é sobre um chifre, é sobre o ciúme. É a narração do senhor do lado brilhante contando que ele queria tudo. É um cara atormentado por ciúme, assim como Bentinho. Ele sua paranoia de imaginar sua amada com outra pessoa, tirando o vestido e dando uma tragada no cigarro daquele camarada. Ele tenta mostrar virtude, fingindo ser maior do que aquelas emoções, mostrando um certo otimismo e confiança. O sucesso desse hino é sobre isso. São emoções universais. Nem precisa ter sido corno para se conectar. Todo mundo já teve ciúmes. Uns lidam bem com isso e outros não. E Mr. Brightside é sobre isso. Sobre o ponto de vista de um sofrimento. É sobre ir no boteco pé sujo chorar segurando o cigarrinho ouvindo aquela música que amplifica nossas dores. É ouvir Still Loving You do Scorpions, ou Forever do Kiss. É chorar ouvindo Always do Bon Jovi ou All Too Well da Taylor Swift. São músicas de sofrência que movem nossas vidas e estão num ciclo sem fim que move também a indústria musical. É esse tipo de música que a gente espera num relacionamento que termina, como o do Belo. É o momento em que grandes obras de arte são criadas, porque nada é maior do que um coração partido. Eu sou Bruno Léo Ribeiro e esse é mais um episódio do Hinos da Música. No episódio de hoje vou falar sobre Mr. Brightside do The Killers. O Hino da Música é um tipo de episódio aqui do Cinema do Estúdio que a gente tenta entender os sentimentos e detalhes de algumas das maiores canções da história. E para melhorar o episódio, na segunda parte temos uma conversa com um convidado, uma convidada especial, para a gente entender como que a música pode mexer com pessoas de diferentes maneiras. E na conversa de hoje teremos a Bárbara Esbrícia, criadora de conteúdo sobre shows e música no Açúcar de Melancia e também sobre intercâmbio inglês no Janela do Avião. É só aguardar eu contar alguns contextos e histórias sobre esse grande hino dos anos 2000, Mr. Brightside of the Killers, que a gente parte para conversa com ela. Eu volto já já. Valeu! O coração partido é impressionante. Ou a gente aprende com amor ou aprende com a dor, como diriam todas as vovós que tem por aí. Sofrer é parte da nossa vida, não existe uma linha de chegada. A vida não é linear, a gente passa por poucas e boas. Seja com amizade, trabalho e principalmente relacionamentos. Encontrar alguém que muda a sua vida e te dá um propósito é muito difícil. E quando a gente acha, não queremos perder. Mas algumas pessoas continuam conquistando os seus, sendo uma pessoa melhor todo dia, mostrando seu amor e respeito. Mas tem gente que acha que aquela pessoa agora é dela. É possessividade pura, um ciúme exagerado, uma desconfiança desnecessária. Mas não existe forma. Todo mundo precisa passar por essas questões para a gente ficar bem resolvido com tudo. Mas e quando vem a decepção de um relacionamento? Um pé na bunda, um amor proibido, uma traição, um flerte sem intenção de pegar? Tudo isso gera música, e das boas. Chifre, então? O PIB de Goiânia não seria o mesmo sem a música de chifre. E tá tudo bem. E fazer música sobre um chifre ou sobre uma decepção é um jeito de curar e também capitalizar. Mr. Brightside é uma dessas músicas. E não é só capitalizando uma experiência do vocalista Brandon Flowers, mas é uma história que todo mundo consegue se conectar. Talvez a grande beleza de Mr. Brightside é que ela é tipo aquela imagem da casa toda preta do lado de uma casa rosa. A música é animada, mas o tema é de sofrimento. E esses contrastes costumam funcionar muito bem. Nada melhor que 30 mil, 40, 50 mil pessoas num show gritando e chorando juntos na parte que se repete no final. I never, I never, I never. Isso nos conecta. E todo mundo chorando e lembrando daquele pé na bunda. E lembrando daquele chifre. E desejando uma cura para aquelas dores do coração. Pra gente juntos no futuro superar essa melancolia e acharmos finalmente um amor que mereça todo o nosso foco. Mas enquanto isso não acontece, nada melhor do que ouvir todas essas sofrências do mundo na música. Seja rock triste, doom metal melódico, ou sertanejo universitário ou não universitário, seja qual for o estilo, esse sentimento é denominador comum de todas as pessoas. Todo mundo sofre por amor. Mr. Brightside, a música conta a história de um camarada atormentado por ciúmes e paranoia ao imaginar que sua amada está sendo infiel com outro homem. Ele tenta lidar com essas emoções, vomitando virtude e fingindo ser otimista e confiante. Daí vem o nome Mr. Brightside. A letra de Mr. Brightside começa com aquela linha, saindo da minha jaula e tenho me saído bem, sugerindo que ele estava se isolando ali, deprimido por muito tempo, mas agora está tentando seguir em frente. No entanto, ele logo revela que ainda está obcecado pelaquela ex-mulher. E ele diz na letra, tenho que descer porque quero tudo. Ele quer ter ela por completo de volta, mas também quer aproveitar tudo que a vida tem para oferecer. Ele então lembra como o relacionamento deles começou com um beijo, mas terminou em traição. Ele diz na letra, começou como um beijo, como assim acabou, foi apenas um beijo. E ele repete essa linha várias vezes para enfatizar aquela descrença e confusão sobre como as coisas deram errado tão rápido. Na sequência, ele descreve como ele imagina sua ex-amada ali sendo íntima com outro homem. Na letra ele diz, agora estou dormindo e ela tá chamando um táxi, enquanto ele fuma um cigarro e ela dá uma tragada. Agora eles vão para a cama e meu estômago está doente. E tá tudo na minha cabeça, mas ela tá tocando o peito dele agora. Ela tira o vestido e por aí vai. Ele usa essas imagens vívidas aí para transmitir a sua dor e raiva, bem como a impotência e desespero. Ele quer escapar daqueles pensamentos, mas ele não consegue. Ele então expressa como se sente impotente, manipulado pela sua ex-namorada aí e o novo parceiro. E ele diz o seguinte, simplesmente não consigo olhar, está me matando, eles estão tomando controle. E ele sente que eles estão brincando com aquelas emoções dele ali, arruinando a vida dele. Então ele revela, ciúmes transformados, santos no mar, nadando por canções de ninar doentias, engasgando com suas desculpas. Então ele compara o ciúme aí a uma força destrutiva aí que pode corromper até as pessoas mais virtuosas para fazer coisas ruins. Mas ele também acusa a ex-namorada de mentir para ele, inventar desculpas pela sua infidelidade. Então ele justifica seu sofrimento dizendo que é o destino sofrer. E aí ele diz, mas é apenas o preço que eu pago, o destino está me chamando. Abra seus olhos, porque eu sou o Mr. Brightside. Ele tenta se convencer que ainda está esperançoso e otimista apesar da sua miséria. A música então se repete no mesmo verso e refrão, com algumas pequenas variações, para mostrar como ele está preso naquele ciclo de dor e negação. Ele não consegue superar a ex-amada e nem enfrentar a realidade da sua traição. Ele termina a música dizendo, eu nunca, quatro vezes, deixando a frase incompleta aí, deixando em aberto aí que ele nunca vai conseguir superar. Para finalizar, o mais impressionante desse hino é que foi a primeira música que o The Killers gravou. E eles não são uma banda de um hit só. O disco Hot Fuzz ainda tem muitos hinos e hits. A banda conseguiu se manter em evidência por bastante tempo, mesmo depois de lançar vários discos aí. Inclusive, um parênteses aqui, o disco mais recente da banda, o Pressure Machine, é maravilhoso. Mas não tem muito a ver com esse disco de estreia, mas mostra que a banda conseguiu mudar e se reinventar ao longo dos anos. Porque chega uma hora que a gente fica se repetindo e falando sempre do mesmo assunto 600 vezes e as pessoas vão se cansando. Então é bom ouvir histórias de corno, mas às vezes a gente precisa de outras coisas, umas alegrias. É um pãozinho com circo, de vez em quando é bom. E se você quiser continuar falando sobre as mesmas coisas, pelo menos cria uns personagens diferentes para contar outras dificuldades da vida aí. Porque acaba que a gente vira aquele amigo chatão que no meio do bar conta as mesmas histórias que todo mundo já cansou de ouvir. E não vem a hora de pedir a conta pra ir pra casa. Aí, aquela sofrência perde o seu propósito. Hoje a nossa convidada especial é a Bárbara Esbrice, que cria conteúdos aí sobre shows e músicas no Açúcar de Melancia, que é um conteúdo muito bacana. E ela também fala sobre intercâmbio em inglês no Janela do Avião. Como é que você tá, Bárbara? Tudo bem?
Tudo certo.
Muito obrigado por aceitar esse convite aí. Vamos partir para esse papo aqui. Eu quero saber, você que cria conteúdo para música, fala sobre shows, como é que veio essa sua paixão por música e shows, assim?
Eu sempre tive bastante influência da minha família, porque eles sempre ouviram muita música, então sempre estava o rádio ligado aqui em casa, mas essa coisa assim de ser fã veio só para mim, assim. Ninguém aqui em casa liga muito assim de conhecer os artistas, de ir em show. Eu falo que é o meu karma ser fã.
E como é que começou assim? Você começou ouvindo o quê? As influências dos seus pais? E que momento que você mudou e falou assim, não, esse aqui é o meu estilo, como é que foi?
O pessoal ouvia muito rock aqui em casa. Então, as minhas influências sempre foram assim, U2, Chili Peppers, Coldplay, Barão Vermelho. E por incrível que pareça, eu continuei gostando muito dessas bandas. Elas se tornaram as minhas favoritas. Mas quando eu fiquei adolescente, assim, fui descobrindo mais meus gostos, eu ouvi de tudo nessa minha vida. Desde, assim, Jack Johnson, de ser super fã, a Evanescence, Incubus, que agora até foi confirmado aqui no Rock in Rio, Justin Timberlake, John Mayer, assim, de tudo. Tive a minha fase também, ai, rock and roll, pop é horrível, meu Deus, jamais vou ouvir pop na minha vida. E a fase do heavy metal, teve a fase também, até Psychobilly eu já ouvi, não sei se você já ouviu isso. Então, estilo muito, assim, eu já passei por tudo, assim, até chegar no Harry Styles e na Taylor Swift.
Agora você cria conteúdo, você foca mais, porque o nome do Açúcar de Melancia é uma homenagem ao Harry Styles, né? Como é que veio essa ideia?
Então, essa ideia, na verdade, veio porque a conta começou como uma loja. Não era pra... Ela não começou como conteúdo de música. E aí, eu queria um nome que remetesse ao artista dos produtos que eu ia vender, né? Eram produtos do Harry Styles. Mas que não fosse, assim, tão... Não tão óbvio, mas que eu pudesse usar como um nome que fizesse também referência a outras coisas, assim, que não fosse muito claro que fosse só do Harry Styles. E aí a música dele estava super em alta na época, eu traduzi e eu percebi que ninguém tinha esse nome ainda, assim, não existia nenhuma conta com esse nome de fansite em nenhuma loja. Eu falei, vai ser esse. Foi um nome que eu não pensei muito, né? Muita gente me pergunta, acha que veio, assim, de uma super ideia, mas foi bem aleatório, assim, e acho que deu super certo.
O nome é ótimo, acho muito bom, e combina super. E aí, você tá empolgado aí com os anúncios aí do Rock in Rio, como é que tá essa...
Ah, eu tô muito, porque eu sou muito fã de Incubus, muito fã, só que eu não sei se eu vou conseguir ir nesse festival, mas eu já vi Incubus, né, aqui em Curitiba, inclusive, então assim, eu Avenged Sevenfold, que acho que também vai tocar, também já vi aqui, foi um showzão, só o Evanescence, que eu ainda não vi, mas acabaram de vir pra cá também, então assim, podia ter ido, né?
Estamos batendo ponto. Mas vamos falar, você falou de algumas bandas, eu sei que você gosta bastante de Incubus, já vi, a gente se conhece, já troca bastante ideia, mas e o The Killers? Como é que é a sua relação com a banda? Quando é que você ouviu a primeira vez?
Olha, o The Killers, eu acho que é aquela banda meio onipresente, assim, pra mim, que eu não sei quando eu ouvi pela primeira vez, eu não sei onde, mas parece que eu nasci ouvindo a banda. E óbvio, quando eles começaram, eu era criança, né, então é difícil eu ter essa memória. Mas com certeza foi pelo rádio que eu ouvi eles pela primeira vez. Não pode ter sido de outra forma. Porque não é uma banda assim que a gente tenha... Que eu tenha tido algum CD aqui ou algo assim. Foi pela mídia.
E você lembra mais ou menos assim qual a primeira música que te marcou deles assim?
A que me marcou foi a When You Were Young.
Que já é do segundo disco.
Que já é do segundo disco. E eu lembro, essa eu lembro onde que eu ouvi pela primeira vez, que foi num desfile da Victoria's Secret.
Olha!
Que é um desfile de 2006, é um dos melhores desfiles da marca, e toca essa música numa parte lá do desfile, e eu fiquei completamente apaixonada. Mas eu já conhecia a banda, né?
E você virou fanzona, ou como é que é a sua relação diferente, por exemplo, com a relação que você tem com o Harry Styles, ou o Incubus, o The Killers, você chegou a passar a linha do fã, ou você só gosta muito no geral?
Ai, eu sou bem poser quando falamos de The Killers, porque eu gosto muito dos hits, assim. Eu lembro que eu cheguei a procurar mais, a pegar toda a discografia, ouvir as outras músicas há muito tempo, e não me pegou tanto, assim. Não é uma banda que eu super vou atrás de entrevistas e tal. É a banda que eu tenho aquelas minhas músicas preferidas e de vez em quando eu tô sempre ouvindo elas.
É. E você gosta dos memes do Brandon Flowers dançando igual o prefeito de São Paulo?
Cara, é o melhor, um dos melhores vídeos da internet é o Dória dançando ao som do The Killers. Sensacional.
É muito bom. Você tem essa impressão que eles são meio almofadinhas, são de Las Vegas? Como é que é a sua percepção dele, assim? Principalmente dele, né? Porque a banda é meio que ele, assim, né? Hoje em dia.
Então, eu tenho. Como assim, eu nunca pesquisei nada, né? Eu tenho medo de falar alguma coisa e ele ser completamente o oposto. Mas
Sim.
ele me lembra, assim, não que o jeito dele seja igual, mas a impressão que a gente tem dele é muito parecida com, às vezes, a impressão que a gente tem do Harry Styles. Principalmente antes, que o Harry usava aqueles terninhos muito parecidos com o do Brandon Flowers, que era aquela coisa toda arrumadinha, assim. Tem gente que acha que ele é gay e não é. Então eu acho que ele é meio assim, meio me lembra muito o Harry Styles, que as pessoas têm uma impressão sobre ele, mas ele não necessariamente é o que as pessoas acham que ele é.
Sim. Sim, com
Mas
certeza.
agora assim, eu olho para ele e eu vejo o João Dória.
Ai, ai, muito bom. E o que você acha do som da banda? Por que você acha que o The Killers é tão. Que é uma banda meio que. Eu tenho a percepção que é uma banda que meio que todo mundo, pelo menos, gosta de uma música, assim. Pelo menos o Mr. Brightside, que a gente tá falando aqui, focando, é uma música que todo mundo, pelo menos. Ah, essa eu acho legal, assim. Apesar de não ser fã, ah, eu gosto dessa, não sei o quê. O que você acha, assim? Como é, por que, que a galera tem esse hook, assim, pelo Killers? O que você acha que chama a atenção?
Eu tenho a impressão de que essa é uma daquelas bandas assim que unem todas as tribos, igual foi o Nirvana, assim. Eu acho que pega tanto a galera que gosta de pop, até aquela galera do rock mais pesado, só que de um jeito diferente de algumas outras bandas, como, por exemplo, sei lá, o Coldplay. Porque tem aquela coisa do pessoal muito roqueiro não gostar, ai, essa banda não gosta, ai, não gosto de Coldplay, não gosto de U2. Mas com o The Killers não tem isso, assim, o pessoal não tem essa vergonha de admitir que gosta. Eu acho que eles têm um som, assim, que agrada a todo mundo, é impossível você ouvir e não gostar.
É uma categoria meio começo do Muse, assim, né? Que eu tinha a impressão que quando o Muse apareceu, eu que nessa época eu tava bem na transição entre ser indie, mas gostar de metal ao mesmo tempo. Eu achava assim, ah, o Muse ele é pesado pra galera que gosta de indie alternativo, mas ele é meio leve pra galera do metal, mas as duas galeras conseguem curtir. Talvez o que eu acho que o Killers ele fica mais ou menos nesse meio também. Ele pode ser indie, ele pode ser rock alternativo, ele pode ser pop, ele pode agradar a galera que gosta de um metal um pouco mais moderno, assim, talvez.
Então, eu acho que até o The Killers se comparar com o Muse, ele é até bem mais pop, né? Ele tem um
Com
som que soa
certeza.
mais pop, que eu acho que daí acaba agradando, sai um pouco dessa esfera do rock and roll e agrada toda a galera. Inclusive, os últimos CDs deles são super alternativos, né? É indie alternativo. Não, eles meio que esqueceram um pouco o rock and roll e
É.
virou uma coisa meio Arcade Fire, assim, ó.
É. Você gostou do Pressure Machine, que é o mais recente?
Não.
Não.
Não muito. Ah,
É,
eu
eu
acho que
adorei
assim.
porque ele parece muito o Nebraska do Bruce Springsteen, assim, é meio inspirado em Bruce Springsteen, então eu gostei. É um
É,
meio
já é
folk,
uma.
meio rock, soft rock, meio folk, assim.
É um tipo de música que eu já não ouço muito. Eu acho que o último hit, assim, para mim, que eu parei para ouvir foi a época do The Man, que já tem alguns anos. Teve o quê? Dois, três álbuns depois dele, né?
Sim,
E aí eu meio que parei de ouvir, assim, as coisas novas, porque não me pegou.
entendi. E você já viu eles ao vivo? Já viu o show deles?
Nunca vi, nunca vi. É o
Nunca.
meu maior arrependimento, porque eles também vieram aqui faz pouco tempo. Só que vieram para São Paulo, aí é muito complicado, mas é um show que eu quero muito ver, assim, tá na lista de bandas que eu preciso ver antes de morrer, que eles são muito legais.
E o que você acha? Você não é tão a fundo assim, mas o que você acha dessa. Porque o guitarrista da banda Dave Conyan, ele meio que sai, volta, e ao vivo tem outros guitarristas, e acabou que a banda virou meio que o Brandon Flowers, assim.
Eu acho que é uma banda que sempre foi assim a banda do vocalista, assim, que Kicks, ninguém se importa muito com as outras pessoas da banda. Tipo,
é o tipo de banda... e o batera, né? Só os dois, eles estão sempre...
É, o batera é mais conhecido também, mas, por exemplo, se eu fosse no show, eu não iria me importar, assim, com as outras pessoas da banda, porque eu acho que o Brandon Flowers carregou nas costas, assim.
Uhum.
E é o tipo de coisa que, assim, é um posicionamento da própria banda, né? Porque tem bandas que as outras pessoas ali se destacam e estão uhum. mais na mídia, porque tem uma personalidade ali, tipo, se mostram mais, e tem banda que as pessoas não fazem isso aí, vão ficando esquecidas mesmo. Então, pra mim, assim, é o Brandon Flowers que é a estrela da banda.
Total. Ele só não bota, tipo, não faz igual o Him, né? Que faz as capas só o Willy Valo e aí tem a banda. Ele ainda não fez isso, né? Mas tá quase.
Tá quase. E é o tipo de coisa que eu não acho que as pessoas se importam também. Não é aquela coisa que tem banda, por exemplo, sei lá, o Imagine Dragons, que esses dias chutou um integrante da banda, não falou nada, e daí fica todo mundo assim, tipo, o The Killers ninguém se importa muito com isso, eu acho.
É. E você acha que o Mr. Brightside, depois ouvindo tudo, assim, que você teve... Que tem grandes hits, né? Tem... Somebody Told Me, When We Were Young, tem Mr. Brightside. Você acha que Mr. Brightside é o grande hino da banda, assim? Que é o tipo, a catarse no show, é o que todo mundo sabe cantar, pelo menos?
Com certeza. Os 2 bilhões de streams no Spotify não mentem, né? Eu fiquei até surpresa porque eu não sabia. Eu fui ver no Spotify quanto eles tinham, pra ter um parâmetro, né, de se a galera agora tá ouvindo ou não. E eu fiquei muito surpresa, porque tem 20 anos já, né, essa música. Então é uma música de muito antes do Spotify, e as pessoas ainda estão ouvindo. Então não tem como, assim, com certeza é o hino da banda.
É, aqui nos Estados Unidos você liga a rádio, toca no Classic Rock, já é Classic Rock aqui. Toca na rádio pop, toca em todas as rádios. Tá, Mr. Brightside tá tocando em tudo. Assim, já ficou uma música meio universal, assim, é música pra todo mundo, né?
É, já é um clássico, né? E como é muito difícil, né, você não gostar. Eu não confio em quem ouve uma música dessa e diz que não gosta. Não tem como.
Não tem, né? Eu também concordo total. E por que você acha que as pessoas gostam tanto dessa música? O que ela tem de tão especial, assim?
É difícil explicar, né, por que uma música boa é boa.
Sim.
Mas eu acho que é uma música que tem uma energia lá em cima, que dá muita vontade de dançar.
Uhum.
Ela tem aquele riffzinho ali bem chiclete, bem marcante, que eu acho que é essencial nesse tipo de música, que é o que acaba agradando muitas pessoas, que torna ela muito identificável. E não só essa, mas os hits do The Killers, eu acho que eles trazem, assim, um sentimento de nostalgia, que dá vontade de você entrar no carro e botar a música no último e sair viajando por aí, que é uma coisa muito única deles e que é o que faz eu gostar não só dessa música, mas dos outros hits também.
Uhum. Porque é engraçado, porque é uma música que, do ponto de vista de composição, analisando, assim, tecnicamente, é uma música que ela é meio diferente, porque começa ali, ele começa no cantando o verso, e o verso tá meio que numa mesma nota, ele fica tipo, na mesma nota, e que muda é o instrumental, que é uma coisa muito diferente do que o pop geralmente faz, que é uma melodia muito catchy no começo, e eles fazem um, que eu acho muito interessante dessa música, é isso, que eu você pega, é a mesma nota. O cara tá cantando a mesma nota do começo ao fim no primeiro verso.
Só que já começa com a energia lá em cima, né?
Exatamente.
Não é uma música que vai crescendo, ela já começa lá.
Ela já começa explosiva. E tem todos esses elementos, né? De ter a guitarrinha, tem o teclado muito marcante, tem um beat de bateria muito marcante. E aí, a grande melodia da música vem realmente só no refrão. E o final que vem aquela catarse, todo mundo gritando, I never, todo mundo tá chorando já. E você acha que as pessoas se ligam na letra da música? Com o ponto de vista do Brasil, assim, você que faz conteúdo sobre inglês, você acha que as pessoas se ligam que essa música é sobre um ciúme doentio?
Nem um pouco. Eu, particularmente, nunca tinha parado, assim, pra pensar nisso. Porque é uma música que soa tão legal que você não fica parando pra analisar a letra. E aqui no Brasil, em específico, né, eu, pelo menos, quando eu ouvi pela primeira vez, eu não sabia inglês, porque eu era criança ainda. E eu acho que é muito comum aqui no Brasil as pessoas ouvirem sem estar entendendo a letra. Então, Sim. Eu acho que as pessoas, assim, não se ligam e muitas vezes nem procuram.
É.
Eu tava até reparando nisso que a maioria das músicas que eu escuto, eu não fico tanto prestando atenção na letra, assim, a não ser que seja uma letra muito sentimental, assim, esteja falando assim.
Taylor Swift, né?
É, tipo, a não ser que seja Taylor Swift, eu não paro tanto assim pra analisar a letra. A gente acaba indo mais pelo ritmo ali, pelo som. Sim. Então eu acho que as pessoas não se ligam muito nisso.
E você acha que. Eu até fiz uma brincadeira na parte do começo do. Que essa música é como se fosse aquele meme da casa preta do lado da casa rosa, né? A Casa Rosa e a música toda feliz e tal, e a letra é meio... Porque é meio ciúme obsessivo, né, se parar pra pensar, assim, a música. Não é só sobre um chifre, né, ele é meio obcecado, ele fala, ah, want it all, eu quero tudo. E fica aquela coisa na cabeça, tipo, imaginando, tipo, ah, enquanto eu tô dormindo, ela foi buscar um táxi, tá fumando com um cara, e ela tirou um vestido, e isso tá na minha cabeça, mas eu não sei se tá rolando. E é engraçado porque... Você acha que entendendo a letra, assim, a música fica mais interessante ou não faz muita diferença?
Com certeza, porque se você analisar bem, você fica muito na dúvida, né? Ele tá falando sobre traição ou não tá? Porque tem uma parte que ele comenta ali, né? Tá tudo na minha cabeça. Sim. Mas tá mesmo? Então por que você tá escrevendo a música dessa forma?
E tentando vomitar virtude, né? Mas eu tô bem, eu sou o Mr. Brightside.
Então, e super meio, é quase, você pode interpretar como sendo irônico, né? É. Ele tá falando assim que eu sou o Mr. Brightside. Depende muito da interpretação, de como você coloca. Se é pra ele abrir o olho, porque ele é muito bonzinho e sempre vê as coisas pelo lado bom e ele precisa abrir o olho, ou se ele tá falando, não, eu vou deixar isso quieto porque eu sou uma pessoa muito positiva.
Eu sou melhor do que isso.
E é engraçado que é uma música que super abre pra interpretação e a segunda parte é só uma repetição da primeira, né? Tipo, não tem tanta história assim na música. Conseguiu colocar dessa forma.
Repetição como uma obsessão, tipo, ele vai repetir de novo, só pra ter certeza que... Tá repetindo, isso aqui é o que eu tô sentindo, mas ó, eu tô bem no final das contas. E no final eu entendo aquele I never, meio que... Porque ele não completa a frase, né? Ele fala não. I never what, né? I never o quê? É quase meio que igual o I want it that way dos Backstreet Boys, tá? Você quer in that way, what way? que é esse way que você quer, né? Fica meio aberto pra gente... Tá, ele quer superar ou ele entendeu que é um ciúme ou... O que que é? O que que você acha?
Eu tenho muita raiva de quem faz isso, porque eu não gosto de interpretação aberta. Eu quero que você me conte a história, eu não quero eu interpretar. Eu lembrei, quando eu tava vendo a letra, eu lembrei também daquela música do Legião Urbana, que ele fala assim, lá em casa tinha um poço, mas a água é muito limpa, e acaba. E você fica assim, tá, mas e daí? Me conta mais. Então,
me conta mais aí, porque não tá dando. Eu consegui entender.
E eu acho que é engraçado, porque ao mesmo tempo que pode significar alguma coisa que ele não quis contar e deixou, assim, jogou pra galera entender. Ou pode não ser nada, né? Tipo, ele tava compondo e precisava terminar a música. Eu sempre penso nisso. Eu sempre penso que...
O produtor chegou, pô, a gente precisa de uma frase catártica no final. Ele, ai, né, vai. É o que foi, que
encaixou com o ritmo ali. Porque acho que tem uma entrevista que ele fala... Que ele repetiu a segunda parte porque ele tava procrastinando e precisava terminar. Então, assim, eu acho que às vezes a gente fica pirando também na interpretação e o cara só encaixou com o ritmo lá e ele precisava terminar.
Ah, sim. Tem uma história maravilhosa do filme O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, um cineasta brasileiro. E aí tem uma cena no final que o personagem no final tá correndo e aí ele tá, tipo, tá indo pra longe, assim. Aí ele cai, aí ele vira pra trás e olha pra câmera, assim. E aí o Glauber Rocha fala assim, continua, continua, continua. Aí ele levanta e sai correndo. Só que fizeram um monte de tese sobre, ele tava correndo e fugindo. Aí ele caiu porque a vida passada dele tava puxando. Aí foram perguntar pro Glauber Rocha, o que que significa aquele tombo? E ele olha pra trás e ele, cara, eu só tinha um rolo de filme e tava acabando a grana. O cara caiu, eu falei, continua aí, bicho, que não vai dar pra regravar essa cena.
Então, é tipo isso, eu acho que isso deve acontecer mais do que a gente pensa, e às vezes a gente fica criando teoria. Eu não sou muito a pessoa da teoria, sabe? Eu gosto de interpretar o que tá ali, que tá escrito. Se não tá escrito nada, então pra mim não é nada.
Também prefiro achar que, tipo, deu preguiça, escreveu o que deu ali. E é engraçado você pensar que essa foi a primeira música que a banda gravou, né? E é muito impressionante isso. Cara, foi a primeira banda, música que eles entraram no estúdio e gravaram, assim, foi talvez o maior hino dos caras, né?
Eu tenho uma teoria, ó, eu falei que não gosto de teoria e vou lançar uma teoria. Todo artista que chega assim com o pé na porta, com o álbum que é cheio de hit, você pode ter certeza que depois é dali ladeira abaixo. Ele nunca vai conseguir fazer um álbum melhor ou um hit melhor que aquele.
É, com certeza. Eu complemento sua teoria, que é o seguinte. É teoria não, eu acho que até pode ser uma explicação pra essa teoria. E quando uma banda tá começando, ela tá na demo, ela tá ali com os amigos, tocando na garagem, fazendo música, eles têm muito tempo pra fazer aquilo. E eles estão repetindo, fazendo demo, indo fazendo show, e gravando, fazendo demo. E aí uma daquelas demos vai pra alguém, um A&R, e aí o cara fala, vamos assinar com essa galera. Quando vai pro segundo disco, a galera não tem mais tanto tempo. Eles têm, tipo, ah, você tem agora... Eles receberam lá o Advanced pra gravar. Você tem 3 semanas pra entrar no estúdio, compor tudo lá, gravar tudo lá e ficar tudo pronto lá, né? Então, o segundo disco, geralmente, sophomore, geralmente é o mais desafiador de qualquer artista, eu acho. Pra mim, é o grande teste de todo mundo, é o segundo disco. Porque o primeiro, você tem aquele tempo todo de fazer música durante anos e anos. A banda começou muito antes desse disco lançar, então eles tinham... Você tem tempo pra ficar repetindo e melhorando, né? Apesar de o Brandon Flowers falou que a letra ele escreveu no estúdio na hora que estavam pra gravar, assim. Aí ele veio com essa história de... que é meio autobiográfica, essa letra. Dele ter esse ciúme, teve essa traição, essa coisa. Deixou meio aberto, meio que poetizando ali essa coisa.
E uma coisa que eu acho também que com certeza influencia no artista é que o primeiro disco ele tá compondo a partir das experiências que ele teve na vida até então, né?
É.
E daí quando o primeiro, se for que seja o disco que faz muito sucesso e ele fica rico e ele começa a viajar o mundo, a visão dele sobre tudo vai mudar. E eu acho que a inspiração para compor já vai vir de um lugar diferente, fora a pressão ali de ter assinado um contrato, de ter data para entregar, que antes não existia, né? Então eu acho que isso com certeza muda muito a maneira, né, como o artista vai compor e vai mudar a sonoridade por conta disso também.
Sim, com certeza. É, tirando um paralelo aqui, eu acho que o Harry Styles, por exemplo, eu acho que ele tem melhorado, na minha opinião, assim.
Que ele não chegou com o pé na porta, né? O primeiro disco dele não é o melhor.
Uhum.
Então, eu acho que ele ainda vai compor o melhor disco dele. Eu acho isso.
É. Mas eu gosto muito do mais recente. Eu acho que ele tem boas influências de Peter Gabriel, tem Prince ali no meio, tem umas coisas interessantes ali. Ele tem muita referência, isso é legal. E eu acho que o The Killers tem isso, dessas referências, assim, dessa... Porque ali no começo dos anos 2000, a gente teve aquele fenômeno dos Strokes e bandas alternativas que eram banda pop disfarçada de indie, né? Vamos combinar. Porque, assim, o alternativo mesmo estava sendo feito ali pelo Freak Folk, que foram bandas que depois viraram Vampire Weekend, viraram Animal Collective, viraram outras bandas que são muito mais underground do que o Strokes. E aí tem todos os Strokes de todos os países, né? No Brasil teve o Mop Top, que era o Strokes do Brasil. Aí você tinha o The Hives, que era o Strokes da Suécia. Você tinha... Cada país tinha o seu Strokes, né? E o Killers, ele veio com... Eu vejo como um ar meio refrescante, assim, daquele... Desse pastiche meio Strokes, que era fazer uma coisa meio New Wave, meio Television, assim. E o Killers trouxe uma coisa mais... Ah, a gente vai se assumir que tem uns teclados sintetizadores e a gente é inspirado em pop, pop, pop dos anos 80 mesmo, assim. Como é que você vê essa diferença entre essas bandas que surgiram no começo dos anos 2000? Strokes, The Killers, Muse ou algumas outras que fizeram muito sucesso?
É difícil falar sem saber da onde veio a inspiração para ele fazer música. Eu acho que talvez a explicação seja justamente essa dele ter pego a inspiração em outra fonte que não a dessa galera. Porque esse pessoal aí, Strokes, Muse, a inspiração é no rock and roll, né? É da galera bem do rock. E eu acho que o The Killer já botou o pezinho ali no pop, já trouxe uma sonoridade mais chicletona, talvez não tão pesada, dá pra falar assim? Eu acho que dá, né? Não é um som pesado, é um som mais dançante ali, que tem uma coisa muito mais pop ali neles. Eu acho que a diferença foi essa, inclusive, de ter feito tanto sucesso assim. Porque não adianta, querendo ou não, o que faz muito sucesso, além de poucas bandas de rock, é a música pop, né? Sim. O que atrai a massa, assim, todas as tribos, é a música pop. E eu acho que esse foi o diferencial do The Killers, que fez eles chegarem mais longe do que outras bandas, talvez.
Sim, com certeza. O Metallica não seria nada sem o Black Album, que é pop, para alguns metaleiros, né?
Tem
que furar a bolha, né?
O Arctic Monkeys com o AM, que é um álbum bem... É isso, tem que ser pop para fazer muito sucesso. O que não é ruim, né?
É, não, você tem que furar a bolha, você tem que atingir mais gente diferente, né? Não tem jeito. Não... Assim, se a sua vontade é fazer música alternativa que não quer ter compromisso com gravadora, beleza, vai fazer seu alternativo aí. Tem bandas excelentes, tipo Pavement, que hoje em dia até tem um hype por causa do TikTok, mas assim, foram bandas que começaram e foram, assim, conceitualmente feitas para ser alternativo mesmo, assim, não querem ir pro mainstream. Então, tudo bem. Agora, se você... Eu detesto a palavra sellout, assim. Eu não gosto da galera que fala assim, ah, você se vendeu e não sei o quê. Eu acho que... Não sei, eu acho que... Depois de um tempo, as pessoas têm uma visão do pop que eu não consigo ter ranço, assim. O que, que você acha do pop que influencia tanto, assim, o rock nos últimos tempos?
Cara, eu adoro, eu adoro. Eu acho que essa coisa, assim, de essa briga que as pessoas têm com a música pop é uma coisa muito adolescente, assim, é uma coisa... Sim. Eu acho que vem muito... Que é o que me fez até me afastar um pouco dessa coisa do rock and roll, de estar dentro ali, de ser super fã, de estar por dentro das coisas do rock. Porque eu acho que é um pouco egocêntrico, assim. Eu acho que a razão vem daquela coisa do rock and roll. Ah, eu sou melhor. Eu não faço música chiclete. A minha música tem técnica e a tua não tem. Sabe? Eu acho que vem muito disso, que é uma coisa que me dá preguiça hoje. Que o tempo vai passando, você vê que, não, que música é pra você se divertir, é pra você ouvir e gostar. E não ficar analisando se é tecnicamente superior ou inferior, porque às vezes a música mais simples e com menos técnica possível é a mais legal, e a que tem muita técnica é um saco, como algumas do Rush, por exemplo. Não me mate por estar falando isso, mas sabe aquela música que você começa a ouvir e fala, ai, que saco essa música, e que é tecnicamente muito boa, porque você sabe que as pessoas estão ali arrasando nos instrumentos. Sim. Mas então, assim, eu acho que me dá preguiça essa treta com pop, e hoje eu gosto muito de música pop.
É, eu gosto de pop e minha banda favorita da vida é o Rush, tá?
Não, mas tem umas viagens ali do Rush que você tem que concordar que é viagem.
Sim, sim.
É um pouquinho viagem,
mood,
assim.
Tem que estar no mood. É, a gente falou da letra de Mr. Brightside, comentou um pouquinho. Você acha que a gente conversou mais um pouquinho, mas agora analisando um pouco melhor, você acha que é uma música mais sobre chifre, coração partido ou ciúme doentio?
Eu gosto de pensar, analisando bem a letra, que é uma coisa assim meio Brandon Flowers sendo a Taylor Swift, que ficou 2 meses com a menina, achou que tava namorando e não tava. E aí ele viu ela saindo com outro... E ficou bravinho, só que na verdade era só uma situationship, assim, eles não estavam namorando, acho que é uma coisa meio assim. Porque
tipo,
a música
calma,
não...
Calma,
eu acho que, eu não sei se foi propositalmente, mas não dá pra você bater o martelo e falar foi traição ou não foi.
E você gosta de música de traição, coração partido?
Cara, não tem como não gostar, né? 99% das músicas já feitas são músicas de coração partido. Mas, uma coisa que eu estava reparando, que eu gosto muito de músicas que falam de outros tipos de amor que não o amor romântico. Porque eu acho que você precisa de uma sensibilidade muito grande para escrever uma música assim, porque, querendo ou não, escrever sobre amor romântico é fácil, mas você fugir desse tema, sempre é interessante quando os artistas fazem isso.
Sim. É, quando eu... Não vou fazer alto jabá aqui, não, mas quando eu lancei meu último disco, eu fiz 2 músicas, uma pro meu filho e uma pra minha filha. Foi muito mais difícil descrever esse amor de pai pra filho do que pra minha esposa. Tem 600 músicas que eu já fiz pra ela, entendeu?
Sim, você colocar esses sentimentos em palavras não é fácil. Inclusive, o próprio Harry Styles lançou Matilda, né, que é uma música que não chegou a virar hit, mas que as pessoas gostam muito justamente por isso, né? Ele tá falando da falta de amor da família e tudo mais, que é muito, muito, muito bonito. Eu acho que é uma das músicas mais sensíveis que ele tem e que não é amor romântico, né? É. Eu lembrei também da... Tem 2 músicas, uma é do All of My Love, do Zeppelin, né? Que ele fez pro filho que faleceu, e tem a outra do... A gente fugiu o nome do querido... O antivacina lá, gente.
Ah, que o antiquerido, Eric Clapton.
Esse mesmo, que também teve um filho que faleceu e escreveu a música. Que é muito linda, assim. É uma das músicas mais legais dele, não é amor romântico. Então, eu gosto muito de fazer essa análise, assim, das músicas que não estão falando de amor romântico.
E de amor romântico, você prefere as de término ou as de chifre?
As de chifre são mais legais, né? Tem mais emoção na música. De término tá muito batido.
Ah, você acha
Tinha
que
que
vem
ter
disso
mais, tinha
do
que ter
Belo
mais
aí?
música de chifre.
Ó, o Belo vai lançar o próprio Outwell dele aí, ó. Fiquem
Eu
ligados.
acho que vai vir o melhor álbum do Belo depois do
Desse...
término.
É, com certeza. Mas... E música de chifre, você falou que prefere assim. Faz uma... Vamos fazer uma listinha assim? Quais são as suas músicas de chifre favoritas, assim?
Cara, as minhas referências são o Justin Timberlake, que tem duas, que as pessoas esquecem que ele tem duas músicas de chifre. Uma é Cry Me a River, que foi pra Britney Spears, e a outra, que é um pouco mais nova, que é o A Goes Around, Comes Around, que também é uma música de chifre. E as pessoas não reparam que é de chifre.
É,
E
faz
tem
sentido.
uma outra que eu gosto muito, que é do Maroon 5, que é uma banda que hoje em dia tá meio arroz de festa, meio batida,
Não.
mas eu acho que eles têm um som muito legal, que eles têm uma que chama Wake Up Call, que é bem sobre traição e que ele inclusive fala assim na letra, é mais ou menos assim: te peguei na cama com outro cara e eu tive que matar ele. Então é muito interessante porque ele vai além, assim, ele não fica muito no será que traiu, será que não traiu, ele fala não, traiu mesmo e eu tive que matar ele. Certíssimo.
É. É, tem uma do Bon Jovi que é, qual que é que ele fala sobre traição? Agora eu não lembro, mas tem uma do Bon Jovi que ele, tem esse lenda urbana aí que a esposa do Bon Jovi que tá com ele desde o começo é a mulher mais chifrada da história do rock, né?
Pô,
Tadinha.
ela é chifrada ao vivo, né? No
É.
palco, praticamente. Então, inclusive, olha, tem uma música que ela não é de corno. Não é de corno, é romântica. Mas eu acho que tem uma energia de chifre que é Bed of Roses, do Bon Jovi.
Total.
Eu acho que ela tem muita energia, assim, de chifre.
Total. As baladas do Bon Jovi normalmente são assim. Né? Always, por exemplo.
É, todas do Bon Jovi, na verdade. As
Eu lembro que.
baladas.
É porque quando o Always saiu, eu era tipo pré-adolescente, assim. Eu gravava na fitinha na rádio, assim, igual os antigos faziam, que não tinha acesso às coisas, eu gravava numa fitinha. E tinha na MTV, passava o clipe bastante, assim. O clipe tem até uma historinha lá de. Aí vai, do romance e tal. E tem essa vibe, né? Quando são essa. Por isso que eu acho que talvez o Mr. Brightside se sobressai, porque ela não tem essa vibe de.
Nenhuma, ela parece música de festa, né?
Do velhinho com o cigarrinho no boteco, de cabeça baixa, com os violinos no fundo, né? Não tem essa vibe, é diferente, né?
Eu acho que essa foi a grande sacada, né, dessa música. Você disfarçar ali, ó, o tema num som muito legal. Sempre legal também, acho que quando os artistas fazem isso, que você não, que demora para você perceber assim, nossa, mas ele está cantando sobre uma coisa que não tem nada a ver com o som que está saindo.
É, porque, por exemplo, o Outwell toca, você sabe, ah, beleza, tá
Sim.
contando um mega história ali, você tá naquele clima, ah, dançando na luz da geladeira, não sei o quê, o cachecol, papapá, papapá. Mas a música meio que tá naquela mesma vibe de With or Without do U2 ali, inclusive a sequência de acorde é a mesma, tá? É igualzinho. Mas ela tá na mesma vibe, assim, é o grande rock ballad, assim, eu acho que talvez o Mr. Brightside seja excelente por causa disso, porque eu acho que a culpa é um pouco do Bruce Springsteen também, porque eu sei que o Brendan Fraser é muito fã do Bruce Springsteen. E o Bruce Springsteen, ele é o gênio de fazer música feliz, tipo Dancing in the Dark, e a letra é super pesada. Ou alguns, saindo um pouco disso, tem o Outkast, né? Hey Ya, todo mundo acha que é sobre uma coisa e não é, né?
Sim.
Pegar a letra de Hey Ya do Outkast é outra parada. Você fala assim, caraca, o cara tá fazendo uma puta crítica social foda e...
E que também fez um baita sucesso, né?
E todo mundo acha que é a música feliz. Você pegar o clipe, é tipo um funeral, né? Tem vários caixões no fundo, assim, é meio.
Eu não lembro do clipe, eu lembro só dele fazendo a dancinha dele.
Mas tem uns caixões, assim, meio que dos cantos. Você não presta muita atenção, mas é quase um funeral e a letra é meio. E eu acho isso legal. Talvez eu. Eu não sei, porque, assim, talvez uma percepção de um nativo de inglês seja muito diferente da nossa, né? De ouvir uma música e já sacar. Esses contrastes, né? Porque eu acho que o contraste é bom, né? Imagina, igual tirar foto. Você tira uma foto, tá tudo branco, assim fica ruim. Precisa de sombra, precisa do escuro, precisa do contraste para aquela coisa ficar mais definida. E talvez o Mr. Brightside seja o grande contraste, seja a sua grande vitória como música, é ter esse contraste, né? Uma música que você podia ele podia estar cantando qualquer coisa, a música ia ser ótima.
Eu ia falar isso agora. Apesar da letra ser obviamente muito importante, ele podia estar cantando qualquer coisa ali com aquele ritmo que ia ter dado certo.
É, eu acho.
Então, não que as letras não sejam tão importantes assim, mas Eu acho que o som ainda se sobressai quando a gente tá falando de música. Até porque a gente acaba ouvindo sem entender muitas vezes aqui no Brasil, né?
Sim, com certeza. Perguntinha pra fechar aqui. Você acha... Não vou perguntar a sua idade porque não sou mal educado. Mas você acha que Mr. Brightside é o grande hino dos anos 2000?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. E como eu disse lá no começo, o Spotify não mente. Eu fiquei genuinamente muito impressionada com o número de streams dessa música. Porque eu tô vendo, assim, muitos clássicos morrerem, né? Eu cheguei justamente na idade que eu tô vendo os artistas que eu gosto envelhecendo e as músicas deles sendo esquecidas, e dói muito. E a hora que eu abri essa e vi que tava lá na turma, não só dos bilhões, mas do 2 bilhões, eu fiquei muito feliz. E eu acho que não existe prova maior, assim, né? É a voz do povo dizendo que é o hit.
É o hit. E você acha que... Você cria conteúdo pra galera de várias... Qual o range do seu público, assim, de idade?
É o pessoal muito novo.
Ah, é?
É o pessoal
muito,
muito,
você acha que
essa
galera tá ouvindo The Killers? Não.
Não. Não. E
The Killers
eu
já
vou
é uma banda de
explicar o...
velho pra essa galerinha?
E eu vou explicar o porquê. Quando tem show aqui no Brasil, eu crio grupos no WhatsApp pra galera se amigar, né? Se encontrar no show, trocar informações. E eu criei o grupo do The Killers e entraram 4 pessoas no grupo.
Só os millennials do grupo, né?
E foi aí que eu vi. Mas tem uma outra questão, óbvio, no meu perfil, ele é muito voltado pro pessoal muito fã de música pop. E eu acho que, ainda que o The Killers tenha apego, assim, a essa galera do pop, é uma banda, querendo ou não, é uma banda de rock, e é uma banda do público que gosta de rock. Eu tenho certeza que talvez o pessoal que gosta mais do rock tá ouvindo, e o pessoal do pop já não presta muita atenção, até porque a gente tá falando aí de 20 anos de banda, né? E o pessoal muito novinho não vai ouvir coisa de 20 anos atrás.
E dessas bandas assim, dessa transição, por exemplo, o Coldplay pega a molecada ou não?
Por incrível que pareça, pega. Por incrível que pareça, pega. É uma banda que sobreviveu ao teste do tempo muito bem. E a gente vê pela loucura que foram os shows aqui no Brasil. Não sei se você conseguiu, assim,
Eu vi
ver isso.
essa dimensão, falei com a Maria Eduarda também, que cobriu.
É, assim, foi um negócio muito insano. Eles fizeram uma bateria, sei lá de quantos shows, e ainda tinha público, ainda tinha gente para ver. E eu acho que isso se dá também porque eles conseguiram trazer mais hits ao longo dos anos. Não foi aquela banda que teve o hit lá dos anos 2000 e parou. Eles conseguiram estar sempre com uma música tocando ali na rádio, ou agora no TikTok. E o que eles fazem ao vivo, né, é um negócio muito surreal que atrai muitas pessoas, né? O visual dos shows deles atraem todo mundo que gosta de música. Até pessoas que nem são tão ligadas, que não são tão assim, fãs. Você vê isso no show, no público do show. Que tem uma galera ali que não vai em outros shows, que não é tão fã, assim, em termos de estar por dentro das músicas e artistas mais novos, mas que tava lá vendo Coldplay.
É que tem esse apelo meio de ouvinte casual, né?
Demais, demais. Só
É
que
porque
eles
a
conseguiram.
galera que é tipo hardcore de ouvir música fala assim: ah, o Coldplay só tem dois discos bom.
E eles mudaram muito, né, a sonoridade, e foram para um negócio bem, não vou falar bem pop no sentido ruim, mas eles foram um negócio meio assim
Ah,
que
total. Eles foram do pós-Britpop ali com os dois primeiros pra... Eu acho, assim, eu gosto muito, até o Viva La Vida eu gosto muito. Acho que os quatro primeiros... Eu acho que o Viva La Vida na segura. Depois eles lançaram aquele Milo... Que eu nem
o
sei.
Milo Zailoto, ah, eu gosto tanto desse álbum.
Eu já
Mas
acho
o que
ele meio
eu.
fraquinho, assim. Mas aí tem
O que
aquele
eu.
Ghost, alguma coisa também que eu não gostei.
Ai, eu gostei. Putz, eu sou muito fã do Coldplay. Porque você tá falando, eu falo, nossa, eu gostei desse álbum, eu gostei.
Mas o mais recente eu gostei, principalmente da música Humankind. Eu acho essa música muito boa.
Ai,
E a
se
música do
aqui.
BTS é a prova de que, ó, eles se renovam, né? Não tem jeito.
Esse álbum foi o que eu menos gostei, e eu tive a infelicidade de ter pego justamente a tour desse álbum. E um dos álbuns que eu acho que é um dos melhores que eles já fizeram, deixa eu ver um nome que eu esqueci, o Everyday Life, que é um álbum que eles esquecem totalmente na tour, que eles fingem que não existe. Eu acho que é um dos melhores álbuns deles, que é de 2019, e que se destaca no meio, assim, dessa mudança que eles fizeram. Só que ficou esquecido, ó, já é um álbum que não agradou tantas pessoas, assim.
Ele foi uma tentativa meio que fazer um Viva La Vida de novo, uma coisa um pouco menos.
Não pop. Viva La Vida, acho que antes até, né? Foi uma tentativa ali de ir lá pro A Rush of Blood, X-Y, lá no começo.
As pessoas não gostam, eu amo, pra mim é o melhor da banda, é o X and Y, mas.
É eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu sou muito fã do Coldplay, nossa, que banda.
Eu gosto também. Eu não tenho ranço, não. Eu não tenho. Essas bandas que a galera não gosta, tipo U2, Coldplay, as bandas que todo mundo fala mal, tipo Los Hermanos, eu gosto de tudo. eu falo que eu só tenho uma banda que eu acho desnecessária, que eu não gosto de jeito nenhum, que é o Motley Crue. O resto, eu aturo.
Eu achei que você ia falar o Greta Van Fleet. Que eu acho que é uma banda bem desnecessária, porque eles só estão copiando o Led Zeppelin.
Ah, sei, mas. Ah, mas tem umas coisinhas deles que eu escuto. Se estiver tocando, não me incomoda, não. Mas eu não taco play por conta própria.
É, inclusive, essa coisa, né, de odiar bandas a troco de nada é uma coisa que eu acho que também a geração nova perdeu. No sentido de que teve aquela, o Nickelback, que foi assim. Muito odiado pelo pessoal do rock, e agora você vê o pessoal falando assim, não, mas espera, é legal, por que as pessoas não gostavam? É super legal. Sim. De ouvir. Eu acho que a geração mais nova tá trazendo um pouco isso, assim, essa falta de... Eles não têm esse preconceito de, ah, esse estilo aqui eu não vou ouvir. Uhum. Aí essa banda é assim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal.
Não, com certeza. E tem essa... Eu comentei do K-pop... O K-pop tá quase virando sem gênero, né? Porque você tem alguns comebacks aí que a galera tá metendo distorção com bateria e guitarra pesada numa música extremamente pop. E eles estão fazendo o caminho contrário. É um pop, mas eles estão pegando elemento de indie, de rock alternativo, de hip hop mais underground e metal e botando nas músicas que você fala assim, caraca, essa guitarra aí. Eu andei estudando umas coisas mais recentes assim, tem solo de guitarra em música de K-pop agora. Fala, caraca.
É uma coisa que eu não escuto, eu nunca parei pra ouvir, mas eu acho que o nome já tá virando mais só pra determinar que é uma banda que veio lá da Coreia do que Sim. pra definir realmente um estilo específico de música.
É muito mais geográfico do que qualquer outra coisa.
É, não, o pessoal mais novo não liga muito pra isso de estilo, de dar nome. É uma coisa que eu tô vendo que é o pessoal mais velho que faz. Esses dias eu peguei um vídeo do Deftones, estava a galera discutindo o gênero deles, assim, que antes era no metal e agora, depois de 2003, virou groove metal. Eu falei, gente, o que é isso? Isso nem existe. Groove metal nem existe. Vocês estão inventando estilo de música, que é uma coisa que você vê que os jovens hoje não estão fazendo.
Não faz, né? Deftones tem um estilo chamado Deftones. É só eles que fazem aquele som. É a mistura perfeita de Depeche Mode com metal. Aí criou esse negócio aí chamado Deftones. É isso aí. Eu amo.
Ai, é maravilhoso.
E você gosta de Crosses do...
Nossa, eu amo Crosses. Eu amo Crosses. O melhor álbum é um mais antiguinho, né? Que eu não vou lembrar o nome. Mas eles lançaram umas músicas muito interessantes agora. E eles estão em turnê também, né?
Então.
Só que eu acho que o Brasil vai ficar de fora. Eu tava com esperança que eles fossem pro Rock in Rio. Uhum. Porque o Rock in Rio sempre pega a figurinha repetida, né?
É.
E não vieram. Tô com esperança de que venham pra cá. Porque é uma banda também que tá na lista das bandas que eu quero ver.
É o Deftones, eu vi uma vez, 2011, na turnê do melhor disco, que é o Diamond Eyes. Esse aí foi o ápice ali, foi maravilhoso.
Você gostou de ver eles ao vivo? Porque eu acho que é uma banda que perde um pouco.
Não, gostei.
Ao vivo.
Eles tocaram lá em Helsinki num clube pequeno. Pequeno assim, era pra 1.000 pessoas. Então não era estádiozão.
Super pequeno.
É tipo um lugar mais intimista, assim. Então foi legal, porque você tava bem conectado ali com o Tino, ele tava bem perto da banda, então você sente mais energia. Talvez o Deftones não seja muito banda pra arena, eu acho que não funciona. Pra arena, pra tipo, sei lá, 7, 8 mil pessoas já acho que é muito.
Uhum.
Apesar de eu achar que eles enchem, assim. Eu acho que eles estão no... Eles são da segunda linha do escalão, assim, de festival de metal, assim. Tem a primeira banda, sei lá, Kiss, aí Deftones. Né? Deftones tá, tipo, sempre no tier 2 ali.
Não, eles têm público, mas eu tava... Agora, o meu parâmetro agora é TikTok. Pra saber a opinião das pessoas, pra saber o que os jovens acham, é tudo TikTok. E o pessoal mais velho também tá agora no TikTok, então você vê bem. E eu vi muitos comentários nos vídeos do Deftones que... Ai, ao vivo foi muito ruim, o show foi horrível, e daí agora eles melhoraram um pouco. Mas ainda assim, você vê nos vídeos que eu... Pelo menos pelos vídeos, né? É muito difícil, porque ao vivo é muito diferente, né? Você não pode usar um vídeo de internet como parâmetro. Não. Mas eu acho que se perde um pouquinho o som deles, assim, no ao vivo.
Eu gostei, mas acho que funciona pra clube, assim. Aí funciona bem. Talvez
é porque meteram eles no Coachella. Que...
Ah, e é um palco muito grande, povo desinteressado. Uhum. Povo lá, então o povo tá lá só pra dizer que foi, né? Porque ninguém tá ali pra curtir.
Exatamente. Eu fiquei meio...
O que você achou dessa treta lá com o Damon Albarn, lá do Blur e o Coachella?
Ai, me dá preguiça, porque assim... O artista sabe onde ele está se metendo, né? Ele sabe como que é um público aqui na América Latina, ele sabe qual é a diferença de um público nos Estados Unidos e sabe como é um público na terra natal dele quando ele é inglês e toca lá no Glastonbury.
Sim.
Então, ele não pode chegar num Coachella, que é festival de influencer, que é um festival para mídia e todo mundo sabe disso, e ficar bravinho que as pessoas ali não estão cantando e não estão animadas.
Não.
Assim, eu acho... onde você achou que você estava, sabe? Você não estava no Glastonbury, você estava no Coachella. Então, eu não gosto muito disso, assim. Mas...
Eu acho que a reclamação é válida, mas ele não pode fingir que estava surpreso. Eu acho que minha opinião
sim,
é meio que...
Sim, sim. Com certeza deve ser, eu acho que uma das piores sensações para um artista subir no palco e ver uma galera completamente desinteressada ali na frente. Mas o público nos Estados Unidos é assim. Eu fui num show do U2 na Carolina do Norte, e assim, o público é daquele jeito ali, e não é necessariamente porque eles não estão gostando, né, às vezes eles não são muito assim de pular e gritar e cantar.
Não, de jeito nenhum, morando aqui 2 anos na Califórnia, eu fui em bastante show e é meio que isso, é meio, eu vou te falar, dependendo do artista, a Finlândia é até mais animada, tá?
O rim na Finlândia arrasa muito mais.
Pô, não, o povo lá na. Quando teve. Eu consegui naqueles Hell Dome, né? Que era na Tavacha, lá no Ano Novo, aquela coisa que era bem difícil de arrumar. O povo lá era. Tipo, o rim era praticamente o Backstreet Boys ali no palco, assim. A galera tava insana com. Mas eu vou te falar um negócio. Eu vi 3-4 shows do rim. E eu sempre achei o Willie Valo meio blasé no palco, assim. Não curti muito, não, tá? Eu sempre achei ele meio desconectado do público, assim. Ele fica muito conectado com a banda e fica meio fechado na dele, assim. Mas eu fui no show da turnê dessa carreira solo dele nova agora. Ele tava sorrindo, fazendo piada, conversando com a banda. Eu falei, cara, o que aconteceu com esse homem? Ele tá diferente.
Envelheceu, é a idade chegando.
Não,
mas ele
eu
tava...
digo assim, será que ele tinha problema com a galera da banda? Porque agora que ele tá livre da banda, ele pareceu mais feliz, assim, não sei.
Ele fez alguma pausa? Porque eu não sei muito da carreira dele. Também é uma banda daquelas que eu não acompanho nada, só escuto as músicas.
Uhum. Ele teve, tipo, 5 anos de hiato. Uns 4-5 anos de hiato, até ele se lançar como... solo, né? E vamos combinar que o disco solo dele é igual o Rim.
É a mesma coisa. Mesma coisa.
Só que tem o resto da banda. E o show, ele intercala, assim, uma música do Rim, uma música dele. Uma música do Rim, uma música dele. Uma música do Rim. O setlist é bem assim, é bem intercalado, assim. É bem legal. E ele tava sorrindo, feliz. E eu falei, cara, ele tá feliz. Eu nunca tinha visto o Virival feliz assim.
Ou foi a pandemia que mexeu com a galera também, né? Eu vi um vídeo do... acho que dos últimos shows que ele fez, e foi esse vídeo que eu estranhei, porque ele tá mega estranhão, assim, né? Ele tá, não sei se muito magro, dele tá, ele colocou uma boina e o cabelo tava, não sei se preso ou se ele cortou, tava muito diferente. Eu falei, nossa, que estranho que ele tá, e também achei meio estranhão o show, assim, ele meio paradão ali, mas a galera é muito animada.
As músicas são muito boas, né? Acaba agitando bastante. Mas é isso. Não, muito bom a gente ter estendido nosso papo aqui do Mr. Brightside para um pouco do açúcar de melancia, aqui já fazendo o seu jabá. Então é isso, gente. Se vocês quiserem acompanhar a Bárbara lá no Açúcar de Melancia, é muito legal que ela faz sobre shows. Já fez um spoiler aqui sobre os assuntos que ela fala. Então ela tá com um público novinho aí, ó. A galera que é millennial, a galera que tá com barba branca igual eu, vai lá também para melhorar assim, o range de público dela. Mas é isso, faz um jabá aí das suas criações de conteúdo. Sei que você fala sobre intercâmbios, fala sobre inglês e fala sobre música. Compartilha pra todo mundo que tá ouvindo aqui.
Eu faço uma mistureba aí de temas, mas principalmente no TikTok vocês vão me ver falando de música lá no Açúcar de Melancia. Estamos também lá no Instagram também, Açúcar de Melancia, muito fácil de achar. E para o pessoal que se interessa aí em aprender inglês de maneira autodidata, pode me seguir lá no Janela do Avião, que eu compartilho alguns materiais e falo um pouquinho também sobre possibilidades de fazer intercâmbio fora. Então, quem tem interesse nisso também pode me seguir lá na outra página.
Muito bom. Eu vou deixar na descrição do episódio aí todos os links, aí você vai direto lá. É isso aí. Não, te fiz a pergunta mais importante. Mr. Brightside é a música que você mais gosta do The Killers?
Ai, que difícil falar a verdade num episódio sobre 20 anos do Mr. Brightside.
Mas aí que tá, porque assim, existem músicas favoritas, existem hinos que todo mundo acha que é um hino, mas existem músicas favoritas. Então a minha pergunta final é sempre essa pra provocar, assim. E aí, Mr. Brightside, é a sua música favorita da banda?
Não, não é. A minha música favorita é When You Were Young. Que bate mais agora que a gente tá... Como eu disse, a idade tá chegando, né? Você falou que não ia perguntar, mas eu vou falar porque eu acabei de fazer 29. Então, assim, tá batendo.
Você quiser, bota um bip na edição. Bip! Não, vou deixar.
Tá batendo a idade e aí essas músicas, assim, batem mais do que uma música sobre chifre, pois graças a Deus nunca fui chifrada. Então, quem sabe, vai que isso muda um dia, né? Espero que não.
Muito bom, muito bom. Bárbara, obrigado demais pela participação. Eu agradeço muito. Me diverti muito nesse papo e é isso. Quer mandar um último recadinho pra galera?
Ai, sigam lá minha página pra realmente... Vamos mudar aí esse meu público novinho.
Chegar uns milênios de lá do Silêncio. É isso aí, brigadão mais uma vez. Tudo de bom sempre pra você.
Eu que agradeço.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau.
Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas aí, mandando por e-mail, por WhatsApp, ou no Instagram, e no Twitter, no @silenciopodcast, pra gente criar essa comunidade bacana de amantes da música e de podcast. Mais uma vez, queria agradecer aqui a participação da Bárbara Esbrice aqui na segunda parte desse nosso episódio. Um último recadinho, nosso Silêncio no Estúdio tem uma ferramenta de financiamento coletivo e você pode virar um apoiador. Com preço menor aí que um cafezinho por mês, você entra no nosso grupo fechado de WhatsApp, onde a gente troca uma ideia, compartilha memes de música, se diverte, se conhece melhor por lá. Para virar um apoiador, é só entrar no nosso site no silencionoestudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como participar. E lembrando que toda semana nosso time completo escreve e manda uma newsletter com dicas de clássicos, de lançamentos, notícias e novidades do mundo da música como se fosse um episódio extra em formato de e-mail semanal. O link da nossa newsletter no Substack, que é totalmente gratuito, está aí na descrição do episódio. Eu vou ficando por aqui, nos falamos no próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!